Ângelo Pegoraro, bom dia, prazer em recebê-lo aqui na tua, na nossa Rádio Fátima.
Bom dia, Betão, bom dia, ouvintes da Fátima. Só para fazer uma correção aqui.
Pois não, pois não, pois não.
Eu estou há 30 anos, eu comecei em 96, eu estou na cooperativa de 80, desde 82, né? Tá? Assim, quando me formei, eu já me envolvi com o sistema cooperativo, aí fiz parte do conselho fiscal, conselho disso, conselho daquilo, e em 96 que eu assumi como presidente.
Então, 96, para fechar os 30 anos, eu estava vendo minha conta aqui, né? 82, né? Não, 1996, há 30 anos ele é presidente da Cooperval. Como é que foi essa reeleição para mais 3 anos, o senhor aceitar aí? Eu sei também que houve uma renovação na direção, ou seja, mais jovens participando da direção da Cooperval.
Tu sabe, então, que é uma luta constante, e a população de Vacaria, o associado da Cooperval, Val sabe, né, que eu tenho buscado encontrar sucessor. Né? Uma das grandes dificuldades das empresas hoje é fazer a sucessão. E na Cooperval não é diferente. Né? Há muito tempo que eu procuro passar o bastão para alguém que toque o sistema, que toque a cooperativa, continue fazendo uma cooperativa eficiente, né, e que atenda os interesses dos produtores. Esse ano ainda não foi possível, tá? Mas em compensação a gente conseguiu trazer gente nova que eu digo, uma outra geração, né, que sabe, que tem interesse, que entendeu da importância que a cooperativa tem nos seus negócios. Eu faço parte da segunda geração, meu pai foi o fundador, eu sou segunda geração, tá? E hoje nós montamos uma chapa que é a terceira geração. Eu fiquei muito contente, né, porque nós trouxemos neto de fundador, trouxemos filho de associado, né, para a gente começar a treinar, para que efetivamente participem do processo, que aprendam como funciona, que percam certos medos, né, e que a gente possa continuar com uma cooperativa atuante. Né.
E veja bem como é que é a história, né? Antes de eu entrar para o rádio, eu tenho a minha carteira assinada por 3 anos na Cooperval. Trabalhei com o seu pai, seu Angelim.
Pois é, para você ver, né?
Aldrovano Guazella era o presidente, Miguel Escopel, Claudian, toda essa turma
aí. Essa turma aí, né? Então, quando a gente vê que uma empresa como a Cooperval está aí há mais de 60 anos, né, e hoje as pessoas novamente visualizando a necessidade da continuidade dessa empresa em Vacaria, porque é muito importante, ela acaba balizando muitos negócios a nível de produtor. Então, isso para o cara que planta, para o agricultor de Vacaria, e não só para o associado, mas para aquele que não é associado, eles reconhecem a importância. Mas hoje em dia as pessoas estão muito dispostas a se doar em prol de alguma outra coisa. Cada um tem seus interesses, ninguém mais tem tempo, eu tenho que cuidar das minhas coisas, e aí vai ficando aquilo. Então eu fiquei muito feliz porque conseguimos trazer um pessoal novo no processo, que já são sócios da cooperativa, que estão lá trabalhando, tocando negócios da família, e que reconheceram a importância que tem essa empresa para o seu negócio. Porque já eles vão continuar nessa atividade, provavelmente o resto da vida, né? E ter uma estrutura como a nossa, já montada, estruturada, uma empresa que está aí organizada e que tem um objetivo maior, que é ajudar o produtor de vacaria, eu acho que quando se deram conta disto, resolveram aceitar o meu convite. E eu tenho certeza que vai dar certo.
E vai dar certo, sim. O resultado financeiro da Cooperval em 2025, o que o senhor pode falar a respeito disso?
Olha, 2025 foi um ano muito difícil, tá? As empresas, muitas empresas tiveram muitos problemas financeiros. Nós, ao longo do ano passado, que nós apresentamos nosso balanço, fechamos positivo, né? O importante é isso. O lucro não é aquilo que a gente gostaria que fosse, gostaríamos que fosse mais, mas pelo menos a gente está no azul, né? Estamos no azul, isso é importante para o próprio sistema financeiro, né, mostrando, né, Betão, de que a gente conseguiu superar um ano muito, muito, muito complicado. Nós estamos há muito tempo, a agricultura do Rio Grande do Sul e os produtores de modo geral, colhendo pouca renda, né, e a cooperativa, ela reflete exatamente o que passa o produtor, pela própria modalidade que a gente trabalha, né. O pessoal entrega lá sua soja, seu milho, se ganha um percentual sobre isso, para os serviços, para se prestar o serviço de secagem e limpeza. Mas os preços estão muito baixos, os custos muito elevados. Então, quando a gente fecha no positivo, fechamos lá com 700 e poucos mil reais de lucro, né? Depois de tudo acertadinho, sem maquiar nada, sem nada, para nós isso foi uma vitória, né? porque a gente sabe que tem muito produtor que está ficando pelo caminho, né? Em função de muitos fatores. Eu, ano passado, dizia que nos últimos 20 anos, o ano mais desafiador para o setor agrícola e vacaria seria esta safra. E eu tenho certeza que realmente é, né? Porque você tem muitos problemas. Quando você pensa que não tem mais nada para acontecer, acontece uma guerra, acontece falta de combustível, acontece preços exorbitantes do diesel, agora começou a baixar um pouco, né? Você tem insumos de fertilizante, por exemplo, ureia, quase dobrando de preço. Você tem o fosfato muito caro. Quer dizer, está ficando, né, difícil, difícil do produtor ter renda, Betão.
Essa situação que a gente queria entrar, até o senhor já se adiantou um pouco aí, sobre a guerra no Oriente Médio, que tem levado o preço do agrodiesel e dos fertilizantes, não é? Como é que é essa situação aqui para o produtor rural aqui da nossa?
Olha, o impacto, tá, dessa guerra, eu tenho a impressão que o presidente americano não avaliou exatamente quais seriam os impactos pelo mundo inteiro, né? Porque no próprio Estados Unidos, hoje, a popularidade do Trump baixou muito em função da guerra, né? Porque os combustíveis realmente tomaram valores muito grandes. Para você ter uma ideia, e todo mundo tem ouvido por noticiário, né? Mais ou menos 25, 30% do combustível, do petróleo, passa por esse estreito lá de Hormuz, lá no Irã, onde o Irã tem o domínio dessa faixa de mar, né? Bom, o que aconteceu com isso? Eles bloqueiam um estreito, falta petróleo no mundo, porque 25, 30% passa por ali, e os preços, em função da instabilidade, começam a subir. Passa por ali também vários insumos. Ureia, por exemplo, o Oriente Médio é o grande fornecedor de gás natural, né, para se produzir ureia. Então, isso tudo impactou diretamente. Diretamente. Os produtores em vacaria, a questão de 10, 12 dias atrás, você não conseguia mais abastecer nos CRRs, os agricultores, tem que pegar impostos, o diesel a quase R$ 8,00. Uma máquina consome 50, 60 litros por hora, então você imagine o custo que é, em plena colheita, você fazer e você ter esse problema com combustível. No fertilizante, a lavoura de trigo que está aí se aproximando agora no mês de junho, julho, para ser feito plantio, ninguém está comprando fertilizante, porque está muito caro, ureia nem se fala, e é um adubo importante para as gramíneas e para o trigo, né, que é uma gramínea. Então, o setor vive de percalços, Betão. Afora tudo isso, nós temos um preço de soja que não está remunerando. O preço é baixo, 120 e poucos reais. Os custos de produção são muito elevados. Então, você tem uma tempestade perfeita, né? Você tem um custo muito elevado, você tem uma produtividade este ano em vacaria que mal e mal cobre os custos de produção quando não dá prejuízo, em função da estiagem, né? A esse nível de preço, com o custo que tem, não sobra praticamente nada para o produtor. Hoje, todos os produtores sabem disso, né? Mas é interessante fazer um comentário. Hoje, quem está ganhando dinheiro na agricultura é o dono da terra, quem arrenda a terra. Que recebe lá X sacos de soja, tá? Limpinho, bonitinho, tá? E parece que não tem nada a ver com a coisa, né? Mas o fato é que os produtores estão realmente com dificuldades.
Bom, Pegoraro, quais são os principais benefícios, que a Coperval oferece aos seus associados, hein?
Olha, Betão, eu acho que a cooperativa, a grande função da cooperativa, da Coperval, tá? É você ter um lugar seguro para você entregar a tua safra. Em função da presença dela aqui na região, é uma das poucas regiões do Rio Grande do Sul aonde se repassa a nível de produtor o preço do mercado para a soja. Isso força as outras empresas, né, que esmagam e tal, a praticar isso, porque a Coperval oferece o preço do mercado e cobra pelos serviços. Para que as pessoas tenham uma noção, quando você vai, por exemplo, lá em Esmeralda, né, numa Cotrijal, que é outra cooperativa, é o preço de balcão. Muitas vezes a diferença é R$ 10 por saco, R$ 8 por saco a menos, né? Então, eu acho que esse é uma coisa importante, né? É fazer com que o produtor ganhe o preço do mercado. Tira lá os serviços e recebe o preço do mercado. Isso é um diferencial. O outro diferencial é que você, colocando tua produção lá na cooperativa, você dispõe dela quando você quiser. Você vende quando você quiser, você recebe no momento que você fizer a tua venda, você não é obrigado a vender para ela especificamente. Quando tu deposita numa empresa privada, uma esmagadora, você tem um papel na mão, não mais o teu grão. Então, aí depois da safra, agora nesse período os caras oferecem um preço equiparando, um preço igual, para poder fazer um chamarisco que as pessoas entregam. Na entre safra o preço é tantos reais, quer, se não quer, é isso aí. Tá? Então a cooperativa ela deixa o produtor mais independente. Ele tem o domínio do seu produto. Uma outra coisa que eu considero fundamental é que a Cooperval é uma empresa que tem credibilidade, é sólida, não mexe no produto dos produtores. O produto está depositado lá, você sabe que está lá o produto, você tem essa garantia. Muitas vezes, quando a pessoa deposita fora, você conhece a saúde financeira da empresa? Não. Muitas vezes os caras abrem uma concordata, uma recuperação judicial aí, como aconteceu no estado, em muitas cidades, empresas privadas que daqui a pouco, de um dia para a noite, sai do mercado e tal. Não é o caso aqui, o nosso, as empresas são sólidas por aqui, mas de qualquer forma é uma segurança que o produtor tem. E na parte de defensivos, nós temos uma loja onde você acaba, eu não digo que você balize preço, mas você faz com que os preços da concorrência não sejam abusivos, porque a cooperativa está presente e tem uma margem de rentabilidade X, e aí isso faz com que o preço fique mais adequado. Então você participa do mercado com uma empresa que não visa exclusivamente o lucro pelo lucro, diferente da empresa privada. A empresa privada, quanto mais lucro tiver, melhor. Nós, a cooperativa, entendemos que o produtor tem que ter renda e lucro. E a cooperativa, evidentemente, tem que estar bem para poder oferecer essas coisas. Uma outra questão que eu considero também muito importante é a assistência técnica. Hoje a Cooperval, sem demérito de ninguém, mas o melhor departamento técnico da região está na cooperativa. Eu acho isso, pelo menos, E é uma assistência técnica que não é baseada na venda do produto simplesmente.
O associado tem assistência técnica gratuita?
Gratuita, é gratuita. E o nosso agrônomo, ele não vai lá te empurrar qualquer produto para fazer média, para ganhar comissão disso. Eles não têm comissão sobre os produtos. Ele vai te recomendar aquilo que efetivamente você precisa. Diferente de algumas empresas privadas, onde o técnico ele é comissionado.
Comissionado.
Se ele vender, ele ganha. Se ele não vender, ele não ganha. Bom, então daí você sabe como é que as coisas funcionam. Nem sempre tudo aquilo que seria a tua melhor receita ou mais barata, é aquilo que vai ser indicado. Daqui a pouco ele tem uma meta a cumprir e aí aquele produto também funciona para aquilo. Pode ser mais caro e tal, enfim. E nós da cooperativa é diferente. O nosso agrônomo, ele tem o seu salário, ele não ganha comissão para vender para o Betão aquele produto. Evidentemente que ele tem que vender, ele tem que fazer a loja funcionar, isso tudo faz parte também, mas o produtor precisa do produto. Então você vai pegar, e como nós temos todos os produtos, você vai usar realmente aquilo que você precisa usar, na dosagem que você precisa, de forma mais consciente. Isso dá uma economia importante. E outra coisa que eu conserto para as pessoas, quanto custa a boa informação? Na agricultura, um bom diagnóstico de uma doença, de uma ferrugem, de um produto a ser usado, isso pode significar milhões para o cara, ou muito dinheiro, dependendo do tipo da lavoura, o tamanho da lavoura, porque tudo é muito caro. Então a boa informação ela tem um preço que, olha, eu conheço casos de 15, 20 sacos de feijão a menos por usar um produto errado, por falta de uma orientação adequada. Então isso a gente cuida muito, Betão. Treinamentos, os nossos agrônomos estão sempre fazendo treinamento, participando de cursos, se atualizando. Isso tudo faz com que os nossos associados tenham uma segurança, uma garantia de que vão ter uma boa assistência. E hoje, boa assistência, né, significa mais produtividade.
A comercialização das safras feita através da Cooperval, como é que é realizada?
Sim, nós temos um departamento comercial, né, que vende a tua soja, teu milho, teu trigo. Né? Você levanta o telefone, fala com o João, diga, olha, eu quero vender 50 sacos de soja. Tá? Tu vai receber o dinheiro na tua conta e pronto. Né? Sem problema nenhum. Nunca tivemos problema. Muitas vezes, ou atrasou o pagamento à empresa, a cooperativa, no dia que venceu, deposita. Né? Então, o produtor também tem essa segurança. Eu entendo que nós estamos aí, e a Cooperval está aí há todos esses anos, Betão, prestando um serviço realmente de apoio. E o tamanho da Cooperval é o tamanho que o associado quer que seja a Cooperval.
E o investimento da Cooperval na estrutura em hoje de funcionamento?
É, hoje nós estamos investindo menos. Nós temos uma estrutura de secagem, de armazenagem adequada para nossas necessidades, nossos associados. Nós temos um departamento de sementes, uma unidade de sementes, né, onde se produz semente de soja e de trigo. Fornecemos tudo isso. Né. Nessa crise dos últimos 2 anos, nós optamos em não fazer maiores investimentos nos armazéns. Né? Mas a manutenção adequada para poder receber. Mas não investimentos. Porque com esse juro aí de 14%, estava 15%, hoje 14,75%, quando você vai buscar esse recurso, ele é caro para o setor. O produtor hoje sente, a economia brasileira sente, né? Que esse juro aí de 14,75 é muito caro, é inadequado. Né? Você gasta milhões de juro. O ano, nós fizemos um trabalho, então, muito grande na Cooperval, no ano retrasado, né, na busca do recurso, do financiamento de safra, essa coisa toda, né, nós chegamos a gastar 28 milhões de juro que o senhor pagou. Aí resolvemos que íamos reduzir, buscar menos recurso, enxugar um pouco mais a máquina e tal. Reduzimos para 19 milhões de reais de juro. Para uma empresa é muito dinheiro, é muito pagamento de juro. Você trabalha para os bancos. Essa que é a verdade. Então você tem que ter capital. Nós não temos todo o capital de juro necessário. A maioria das empresas também não tem todo o capital de juro necessário. Você vai ao banco buscar. E esse juro bancário, né, está inviabilizando os investimentos, não só da Cooperval, mas do país inteiro, né, do produtor. Hoje um produtor vai ao banco, foi, né, no custeio da safra passada, o produtor médio aí pagando 14,5% de juro para o seu custeio, que quando você pega o custo efetivo total, que é quanto custa efetivamente aquele financiamento, aumenta mais um pouco, vai para 15 e pouco. Né? Então fica complicado, né?
Pegurar as áreas plantadas aqui em Vacaria, na região de Vacaria, aumentaram ou diminuíram, hein?
Não, as áreas elas aumentaram. Hoje está mais estável porque você, aquelas áreas de campo nativo, né, se mexeu isso alguns anos atrás, hoje é proibido virar campo, né, você é multado se você virar o campo nativo, né, tem que ter uma autorização, que a autorização você não consegue, né, é uma discussão que está aí, né. Ela diminui assim, ó, a área é a mesma, com pouquíssimos acréscimos em Vacaria, né? Mas ela muda na soja ou no milho dependendo da situação, da necessidade daquele produtor, da rotação de cultura, do problema de uma doença na soja e tal. Então ele planta mais milho, menos soja, mais soja, menos trigo e aí vai. Então a área é a mesma, né? O que muda é a quantidade de hectares que você planta, tanto soja quanto de milho. Nos últimos anos, Betão, o que tem acontecido? O ano passado nós tivemos uma redução na área de milho. Esse ano aqui provavelmente se mantém ou reduz um pouco. O trigo deve ter uma... O trigo vai reduzindo, né? O ano passado já foi difícil, já reduziu a área. O preço não ajudou. Muita gente teve... colheu bem, mas não valia dinheiro, não ganharam dinheiro, não tiveram renda. Este ano aqui nós tivemos uma redução na área de trigo, né? Até por esses custos, né, de fertilizante, de óleo diesel, de incertezas pelo mundo, onde o preço da ureia foi para a estratosfera, onde o fosfato está muito caro, né, o preço dos produtos não reage, né, tem muito produto no mundo, para fixar preço tem muitas variáveis, né, para chegar num preço de produtor. E os preços estão defasados no mundo inteiro.
E a soja?
Também. Hoje a soja, o plantio vai acontecer, né? Vai ter uma, nós imaginamos até um aumento de área, né? Mas a rentabilidade é muito baixa. Hoje, os preços aí de R$ 122, R$ 23, né? Com o custo de produção que está variando aí em mais de 50 sacos de soja, o custo da tua produção, né? Com os teus arrendamentos e os teus insumos, você não sobra renda, você não tem renda para o produtor.
Como é que...
O produtor fica trocando figurinha, né? Tem que fazer conta, tem que ser eficiente, né? Tem que realmente buscar produtividade. E aí que eu acho que o bom técnico, o bom agrônomo, dando a boa informação, ajuda de forma muito
correta,
expressiva.
Não é? E tem que seguir a informação, não é? Isso que é importante. Também. Como é que está o valor do hectare aqui da área arrendada, em média, aqui na região de Vacaria Pegoral?
Varia muito tudo isso, Betão. Isso Sim. é uma coisa que varia muito, né? Mas o fato é que os valores de arrendamento têm subido, subiram muito. Hoje as pessoas estão se negando a renovar por valores muito elevados, porque não tem renda. Tem muitos donos de terra que, por não conhecer o sistema, eles acham que às vezes tem que estar subindo um ano sim, um ano não, aumentando, né? Não é mais assim. Hoje está muito mais fácil, quem tem um arrendamento caro, está mais fácil o produtor receber de volta a terra. Outro pega daqui a pouco, né? Mas recebe de volta, porque não adianta você arrendar para não ganhar. As pessoas têm que entenderem, né, tanto o dono da terra quanto o produtor, que ter lucro na atividade, tá, é uma necessidade. O dono da terra tem que saber que o seu arrendatário, ele tem que ter lucro para poder cumprir, para poder pagar um arrendamento, para poder sobreviver, para poder investir. E o que hoje está faltando para nós é ter renda, é ter lucro. Então nós teremos dificuldade pela frente, sim.
Pegoraro, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo nesta manhã de terça-feira aqui na nossa temática, pela tua, pela nossa Rádio Fátima. Qual é a orientação que o senhor passa aos associados, aos produtores em geral aqui da Grande Vacaria, os associados da Coperval?
Olha, então, hoje mais do que nunca. Aquela história assim, ó. Ah, eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim. Tchê, dá uma repensada nisso. As coisas mudaram muito. Os custos mudaram muito, né? Você tem que olhar para o teu negócio e analisar de forma fria. Não seja muito emotivo com o teu negócio. Seja frio. Quanto é que eu estou produzindo? Qual é o meu custo? Quanto custa o meu maquinário? Quanto custa as minhas prestações? Quanto é que está custando a renegociação que eu fiz no banco? Que tipo de atitude eu tenho que tomar, né? Então, é um conjunto de coisas que você tem que cuidar. Mais do que nunca. Simplesmente, eu vou dessecar, eu vou plantar de qualquer jeito. Acabou esse tempo. Antigamente, que eu digo tipo 30, 40, 30 e poucos anos atrás, você não quebrava na agricultura. Porque você produzia muito menos.
Ganhava muito mais.
Mas ganhava mais, porque teu custo era muito pequeno. Hoje, além de tudo isso, você tem os royalties das lavouras, né? Os royalties, para quem não sabe, é um recurso que você paga quando as pessoas desenvolvem novas variedades, essa coisa toda. Eu acho que é justificável, né? Mas o fato é que está muito caro, perto da rentabilidade que se tem hoje, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Você paga, se você não pagar o royalty na semente, você vai pagar 7,5% da tua produção quando você vende. Ora, 7,5% é muito dinheiro. Ainda se você considerar que algumas patentes...
Por exemplo, é o que você teria.
É, algumas patentes já são vencidas. Né? E outro detalhe, este ano aqui, por exemplo, você pagou lá R$ 285 por hectare de royalty. Tá? Mas o que acontece? E se você não colher para 60 sacos que você pagou? Então você pagou para ter 66 sacos e daqui a pouco a estiagem, como muitos produtores tiveram aqui, colheram 40, 50. Mas você pagou sobre 66. Tu deu esse dinheiro para a empresa. Então, isso é uma coisa que também que vai ter que ser discutida, que vai ser avaliada e que está na mesa onde o produtor precisa analisar, porque isso também é custo.
Bom, só quero agradecer aqui a presença do presidente da Coperval, Cooperativa Tritícula Mista Vacariense, Ângelo Pegoraro, com esse nosso bate-papo nesta manhã de terça-feira aqui na tua Rádio Fátima. Obrigado pela sua presença, hein?
Obrigado, Betão. Obrigado pelo espaço. E dizer aos produtores, né? De olho no seu negócio, porque hoje em dia a gente quebra fazendo agricultura também.